Programa Ponto de Vista.
Esse é o programa Ponto de Vista, a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração 95.7, hoje falando sobre os 80 anos do município de Dourados. Falamos com o governador, estamos falando com o Dr. Rosemar, que é um historiador, né? Tem aqui um monte de histórias. Rosemar, você falava ainda há pouco dos primeiros moradores que chegaram ainda no século XIX, mas e a população? Não existia população aqui do Mato Grosso do Sul? Só existiam as comunidades indígenas?
Sim, não existia outra população, a comunidade indígena, e eu não posso dizer que sou um especialista nesse assunto, mas a pouca pesquisa que fez sobre isso, era poucos índios que ocupavam aqui, poucos índios, e a condição deles, eles viviam andando, eram nômades, né, mais ou menos assim.
Que era comum nas comunidades indígenas, né?
Exato. E depois, só em 1914, que foi reservado, essa atual área foi reservada em 1914 para eles, né? E era esse tamanho que é hoje, né? Naquele tempo era muita área, hoje já é quase nada, né? Então, mas o que tinha era isso, porque na verdade não tinha ocupação. Ponta Porã mesmo foi ocupado lá por 1892, o relato dos meus moradores que veio, que era até um alferes para cuidar já como seria da aduana, ali da fronteira, né?
Sim.
Então foi nessa época que começou, e a guarda de fronteira, como diria, os destacamentos, por exemplo, e o nosso famoso ali, a colônia militar dos Dourados, em 1861 que veio ter o primeiro ali. Então tudo demorou, enquanto o Brasil já tinha 300 e poucos anos, já tinha cidades para o norte, aqui foi demorado para ter a ocupação.
Muito bem. Então nós também estamos aqui com o senhor Alquinho Matos Rocha, que é um dos pioneiros.
Alquinda.
É Alquira, né?
Alquinda.
Alquinda.
Isso.
Matos Rocha. O Rosemar me disse, bem-vindo ao nosso programa, viu?
Muito obrigado.
O Rosemar me disse que o seu pai é um dos pioneiros que chegou aqui em 1919, é isso?
Isso.
Muito bem. O senhor poderia contar um pouquinho a história do seu pai, assim, aquilo que o senhor ouviu dele? Soube também que a farmácia popular, né, foi implantada por ele.
Isso.
Muito bem. Nos relate um pouquinho.
1948 ele abriu a farmácia.
Assim.
Papai é o seguinte, papai era um... Trabalhava em São Paulo, numa cidade chamada Penápolis. E ele era... O pai dele trabalhava na café, né? Administrador de empreiteiro, né? E ele era... Trabalhava numa farmácia para estudar, né? E lá ele, com 18 anos por aí, ele tinha um espírito aventureiro. Ele resolveu procurar outros lugares, né? Para poder...
Sim.
Vencer na vida. Então ele veio, pegou o trem, veio para até o final da linha, que a final da linha do trem era em Aquidauana. E aí, lá ele desceu. O destino dele, primeiramente, era, como diz o Rosemar, era Ponta Porã. Ponta Porã é uma cidade bem mais antiga que Dourados. Dourados, naquela época, não tinha assim... Nada, né? Eu acho que em 1918, 19 não tinha nada, né, Rosemar? Eu acho que era um distrito, nem distrito não era. Aí, ele chegando em Aquidauana, ele veio para Nhoaque. Como é que ele veio? Ele veio de a pé até Nhoaque com alguns companheiros. E Nhoaque, ele ficou numa pensão, né, e ele trazia as duas malas cheias de remédios, fórmula, sais, né? Para fazer o remédio, né? Naquela época dava muita maleita, né?
Sim.
E lá em Nhoaque ele ficou na pensão, e lá na pensão tinha viajantes que vinham daqui e dali, né? E aqui de Dourados tinha um senhor chamado Onofre de Matos, né, que é nosso parente, Onofre de Matos Pereira, que hoje tem até ruas em Dourados com o nome dele. Começou a fazer amizade com o papai. Aí o papai falou que ia para Ponta Porã. Ele falou, olha, Yunyu, você... Ponta Porã já está muito grande, vamos para Dourados, que é um lugar menor, é um começo, você vai ter mais oportunidade lá. E esse, como é que o Onofre estava lá? Porque o Onofre tinha umas carretas, três ou quatro carretas, ele pegava mercadoria aqui em Dourados, erva mate, clina, couro, ia lá e trocava no comércio. O comércio de Nioaque era forte.
Sim.
Ele trocava mercadoria contra arame, sal, essa, que não tinha aqui na época.
Sim.
Então ele trocava. Aí eu convenci o papai, e o papai veio com ele. Quando chegou em Vista Alegre, eles pararam lá, vieram de carreta, você calcula, hein? 3, 4 carretas.
Uhum.
Em Vista Alegre, pararam lá, o papai era farmacêutico, tinha um pessoal lá dos Marcondes, lá meio adoecido, com uma leita. Ele foi tratado, esse pessoal ficou em Vista Alegre. E o seu nó foi para Dourados. E na... ficou lá em Vista Alegre, tratou, ficou, fez amizade, parava com... tudo era... tudo, tinha oportunidade de ficar... todo mundo, como ele era farmacêutico, ele tinha regalia. Todo mundo queria tratar ele bem. E o papai era uma pessoa de muita paciência, conversava muito. Ele era uma pessoa especial. Aí ele, depois, na outra viagem do seu Norfolk, ele veio para Dourados. Chegou aqui em 1919, né? E aqui em Dourados ele foi trabalhar, fazer remédio, né? E nesse meio de tempo, passando aí, eu acho que ele conheceu... a família, a minha mãe, que é da família Matos, filha do seu Francisco de Matos Pereira, hoje o nome do aeroporto de Dourados tem o nome dele, né?
Sim.
E para os, que para nós, que somos da família, temos honra de...
Uhum. E o senhor tem quantos anos? Se não for indiscreto, é claro, deixa eu perguntar.
Não, eu sou criança ainda, eu sou de 3 de... 2 de outubro de 1933.
Opa!
82 anos.
A cidade tinha 2 anos. Olha, o Rosemar está dizendo aqui que o senhor tinha 202 anos.
E ele tem essa mania de me chamar de vovô, né? Que eu sou avô dele, pô, bem que poderia ser, né?
Verdade.
Meio apertado, mas ainda daria, né?
Então, o senhor, a sua infância foi no recém-criado município de Dourados, né?
No recém-criado
município. E as suas lembranças desses primeiros tempos aí da sua
infância? Eu nasci, sabe, porque meu pai nesse tempo, com essas andanças aí, ele conseguiu conhecer o tio Carvalho, ou ele já estava casado com a minha mãe, e esse tio Carvalho trabalhava no serviço de índio, SPI.
SPI.
Que era, que esse, ele veio com aquela... Comissão Rondon, né?
Sim.
O Rondon é que fez o telégrafo de Ponta Porã para Dourados.
Sim.
E o papai conseguiu um emprego lá no SPI. E foi trabalhar lá no posto de índio. Não sei se vocês já foram na missão. Do lado de lá da missão tinha um posto velho, antigo. Até uns 15 anos, 20 anos ainda tinha casa. Agora não tem mais. E ele foi morar lá. E ele já tinha o Milton, o Argel. O Milton e o Argel. E lá nasceu a minha irmã Etelvina, o meu irmão Renê, que é o pai do Renezinho, que hoje é proprietário popular, e eu. Então eu nasci, eu sou legítimo, nasci na terra dos índios, em 1932.
Mas e as suas lembranças, assim, aquilo que eu lhe perguntei, desse tempo de
Não, a minha lembrança que eu tenho muita ligação é, por exemplo, tinha a Missão Kaiowá, e aí tinha Dona Lloyd, né?
Sim.
Reverendo Maxwell, que... são pessoas que trabalhavam na área indígena. Esse pessoal são missionários da igreja, né?
Presbiteriano.
Presbiteriano, doutor Maxwell é americano.
Sim.
Ele veio para Dourados com a família e viveu aqui fazendo a indigenação dos índios aí. E eu tenho uma lembrança boa, porque da missão, né? De Dourados, eu me lembro, por exemplo, o Maxwell tinha um pé de bode, né? Aquilo era novinha de pé de bode de vez em quando aqui na cidade.
Uhum.
Então são lembranças gratificantes.
E a cidade em si, nesses primeiros tempos, como era? O que era o quê? Uma pequena vilazinha?
Não, quando eu me lembro, já era era pequena, mas ela era mais aqui para cima, né?
Certo.
Ela aqui para
baixo. Essa rua aqui, então,
era mais lá para cima, essa Casa rua, Branca ali em cima.
Essa rua aqui, quero dizer, né? A Marcelina...
sempre foi a Marcelina.
Uhum.
Era a referência, né? Marcelina era...
Ele andava só na outra, na...
Ele quer dizer que eu andar na Rua dos Velhacos. Que essa lenda é muito importante.
Como é? A rua Veimar Torres, antes era chamada Rua dos Velhacos, é isso?
Rua dos Velhacos, porque o pessoal tinha um comércio aqui, duas ou três casas aqui, né?
Sim.
O cara comprava, não podia pagar. E ele também então, vinha aqui e passava por lá.
Por isso, então, Rua dos Velhacos.
Que era a Rua Rio Grande do Sul, né?
Ah.
Depois foi transformada. foi, trocou a, o nome para uma
Weimar
Torre, uma homenagem muito importante, porque o Weimar foi uma pessoa de muita influência aqui no município, né?
Certo, muito bem. E depois, assim, quais foram os primeiros momentos que o senhor percebeu, assim, esse boom de desenvolvimentos do município, assim, que esse crescimento? O senhor tem uma passagem que o senhor percebe que o município deu, assim, esse pulo de crescimento?
Olha, eu creio que é o seguinte, porque naquela época o que fazia Dourados andar era a erva mate, né? E, então, erva mate, uma pecuária muito fraca, então ia devagar. Mas aí no ano de 1965, por aí, começou a aparecer os gaúchos aqui querendo plantar soja. E eu acho que nessa época, não sei se foi 64, 65, por aí, até 70, que começou o Dourado mudar. Realmente mudou. Porque... Sim. Que nós devemos essa pujança de Dourados aos gaúchos, né? Isso aí, uhum. Eles entraram aqui com soja, terras que não criava uma vaca por hectare, uhum. Eles transformaram em lavoura, né?
É. Então, eu sei que quando a Diocese de Dourados foi criada em 1957, tinha 10 mil pessoas, né? Quando ela completou 25 anos, já tinha mais de 100 mil pessoas. E quando ela completou 50, tinha praticamente 200. Então você vê que esses primeiros, os anos 50, 60, 70, realmente foi uma explosão. Uma
explosão.
É, mas nós tivemos a primeira explosão, foi 43, depois com a colônia.
Com a colônia.
Né, Agora realmente, como a Alquinda colocou, o crescimento da... Interessante lembrar uma conversa com a vizinha da minha mãe ontem, a dona Celita Dirig, ela colocando que logo que chegou aqui... É, falando da mecanização da agricultura, aí foram comentando com outros gaúchos que aqui tinha duas colheitadeiras. Duas.
Ah, sim, logo.
Quer dizer, logo chegou. Era tudo, era muito mecanizado, mas tinha duas.
Só duas. Diferença. É isso mesmo.
Muito bem, nós estamos com o deputado João Grandão também aqui na linha do telefone. Vamos falar com ele. Deputado, bom dia.
Bom dia. Bom dia para... para todos os seus ouvintes, suas ouvintes, eu sei que não são poucas.
Deputado, o senhor é daqui da região ou veio também de fora, como eu?
Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Rinópolis.
E aqui está há quanto tempo?
Eu estou há 33 anos aqui em Dourados, há 34 anos em Dourados.
Muito bem, então certamente viu essa transformação.
Quando
o senhor chegou por aqui, Dourados tinha o que mais ou menos em população?
Ah, acho que em torno de uns 80 mil habitantes, eu acho, né? Mais ou menos nesse procedimento. Aí foi por volta de 80 que eu cheguei aqui, né?
Certo.
Então, de 80, 90 mil habitantes, eu acho que é mais ou menos por aí. A minha família veio antes, foi em Viema, entendeu?
Certo.
Meu pai, inclusive, está sepultado em Viema, minha mãe, tem um irmão sepultado em Viema. Nós viemos para Mato Grosso do Sul por volta de 78.
Nestes 80 anos que Dourados... celebra, né? Agora nesses dias e amanhã especialmente, porque é o dia propriamente, né?
É.
Quais destaques o senhor daria para Dourados nesse momento?
Olha, eu tenho uma nítida convicção de que Dourados se transformou numa metrópole regional, né? E nesse sentido, o setor de serviço é um setor que evoluiu muito, né? O setor de serviço. Particularmente na área de comércio e uma das situações também que a gente merece destaque é na questão da educação. Quando eu cheguei em Dourados, eu fiz o curso de História, né, e fiz especialização em História da América Latina na Universidade Antiga, no antigo CEUT, né? E a partir, depois eu fiz o curso de Direito já na Socigran, antiga Socigran, hoje Unigran. Eu tenho uma impressão assim de que no setor de comércio e na questão educacional, Dourados teve um desempenho fantástico. Isso atraiu, evidentemente, outras intenções, particularmente nessa questão de desenvolver como uma metrópole regional. Isso foi fundamental.
Certo. E para o futuro, o que é que o senhor percebe, inclusive como político, né, para Dourados? Que agora nós somos uma cidade que, de fato, se destaca pela questão da saúde, pela questão da educação, né?
Isso.
Temos um número expressivo, um dos maiores números, se a gente imaginar per capita em termos de cursos, né, universitários,
isso.
Né?
Isso.
O que é que, a partir disso, o que é que o senhor vislumbra para o futuro de Dourados?
Olha, o Dourados tem uma perspectiva de desenvolvimento em várias áreas, na área de estrutura logística. Acho que nós temos que ter uma ação muito forte, né, na questão de melhorar a estrutura logística de Dourados em termos de acesso, na verdade, né? Mas Dourados tem muita possibilidade de desenvolvimento. Eu acredito no futuro de Dourados, como sempre acreditei, né? E particularmente nessa área de serviço, como já disse, ela já deu exemplo que pode liderar como está liderando. Mas tem outras áreas em desenvolvimento. Eu acredito que, embora a gente tenha que ter um pouco de cuidado em relação a alguns setores da economia que, de repente, monopoliza, por exemplo, o caso da cana, etc., mas não deixa de ser um setor que também está evoluindo, entendeu? Na questão do comércio, propriamente dito, como já disse, eu tenho convicção de que essa é a na verdade, a situação maior que promete que caminha para o desenvolvimento maior em relação ao Dourado é a questão do comércio, por ser exatamente metrópole regional. E aí concentra, evidentemente, a questão da área da saúde, com várias especialidades. Se você imaginar, hoje em Dourado nós temos especialidade de ponta, né? Isso faz com que as pessoas não só frequentem Dourado, como também possam investir em Dourado, porque tem, nesse sentido, a segurança de que tem uma economia, né, dentro do contexto regional, uma economia sólida, baseado, evidentemente, como já disse anteriormente aí, na questão da agricultura, que ela é muito forte, a questão da agricultura. Temos uma evolução também, da minha avaliação, está caminhando muito forte também a questão da economia na base da agricultura familiar, particularmente em produtos da agroecologia, isso é muito importante. Mas eu tenho convicção, o Dourado promete muito para a questão do comércio, por ter esse aspecto de metrópole regional.
Agora, deputado, em relação à economia... que o senhor falou que essa economia dos pequenos agricultores, né? Como é que você percebe esse desenvolvimento e o campo que ainda tem para crescer?
Tem um campo muito forte. Primeiro que nós temos que fazer entender de que quando a gente fala em pequenos, em agricultura familiar, nós estamos falando de agricultura de quatro modos rurais. As pessoas interpretam que a agricultura familiar é só a pessoa que mora em assentamento, que tem uma área de 5 alqueires e tal. Mas nós estamos falando em torno de 120 alqueires de hectares de terra. É, muitas pessoas que hoje trabalham como têm a convicção de que de pensam como grandes produtores, na verdade, mas estão dentro do contexto da agricultura familiar. Portanto, ela tem uma abrangência muito grande. E nesse aspecto, eu tenho essa impressão de que está evoluindo, primeiro, pela abertura que tem em termos de comercialização. Hoje, você pode comercializar o seu produto da agricultura familiar com universidades, com o exército, com várias instituições públicas, pode comprar produto da agricultura familiar. E a concepção hoje de alimentação, ela está passando por uma transformação, onde o alimento saudável está tendo uma vez maior nas prateleiras e nas mentes das pessoas. E isso permite, permite agregar valor em termos de agricultura familiar. Portanto, eu acredito muito nessa área. Evidentemente que o agronegócio tem a sua participação efetiva no PIB, particularmente no PIB interno aqui em relação a Mato Grosso do Sul, mas nós temos que entender de que grande parte dos produtos que chega na mesa do consumidor, ele vem da agricultura familiar, e esse é um setor que está em evolução.
Deputado, eu gostaria que você deixasse uma mensagem agora para o povo douradense, né? Porque também faz parte aí dos seus eleitores, né? Quer dizer, dentre esse povo tem os seus eleitores, para esses 80 anos, né? E convidá-lo amanhã para a missa dos 80 anos lá na Catedral.
Com certeza. E vocês têm uma participação muito efetiva no processo de conscientização, de evangelização. Isso é fundamental. Eu tenho o maior respeito pela forma como vocês trabalham. E eu quero deixar uma mensagem para o povo de Dourado, para as pessoas que estamos ouvindo, que 2016 Deus seja a nossa inspiração, né? Que Deus esteja no coração de cada um das pessoas, que esse Deus vivo que ele renasce em cada Natal, que ele possa efetivamente permanecer como inspiração para que a gente possa construir junto uma cidade melhor, uma cidade mais humana e, acima de tudo, uma cidade mais solidária, que é isso que vocês com certeza pregam com muita propriedade. Que Deus esteja no coração de cada ouvinte de vocês.
Muito bem, muito obrigado, viu? Feliz Natal.
Eu que agradeço, o senhor também, tudo de bom.
Ok. Então falamos com o deputado João Grandão. Agora vamos finalizar aqui, porque o prefeito chegou. Eu queria aproveitar o último bloco para explorá-lo positivamente, né? Sim. Então,
Gostaria que vocês trouxessem agora algumas coisas que vocês acham importantes, né, desses 80 anos do município, para a gente encerrar a participação de vocês aqui no programa. Desta vez, né? Depois podemos voltar outras vezes falando.
Isso. Eu digo, o Dourados hoje chega a 80 anos, como eu disse, de criação do município, mais 130 anos de ocupação. Então, uma cidade que a história, eu sempre falo que a história de Dourados é muito bonita, e cada dia a gente vai descobrindo nuances da história, né? Então, vai descobrindo casos interessantes. Eu tive a oportunidade agora de escrever sobre os primeiros médicos. Então, o sacrifício que era, aqueles primeiros médicos, um saiu da Bahia, outro de Alagoas. De Alagoas, doutor Gaspar. Aliás, dois da Bahia, porque tinha aquele que era médico e o outro meio médico, que era o doutor Mandacaru, que é um fato interessante. Eu tive a oportunidade de pesquisar muito a vida do doutor Mandacaru.
Devia ser da minha região, que lá tem bastante Mandacaru, viu?
É, o Mandacaru, ele era já de... Esqueci ali, Barreiras, na Bahia. De Salvador mesmo.
Salvador.
Depois morou em Barreiras.
Ah, sim.
O doutor Mandacaru, na verdade, era engenheiro agrônomo formado na Bahia, né? Depois virou, em Goiás, ele chegou a virar advogado provisionado.
Meu Deus!
Lembro que encontrei documentos que em 1926 ele absolveu dois índios no Paraná acusados de homicídio. Ele era inspetor do SPI. Nessa qualidade, foi lá como advogado. Quer dizer, ele também, em 1911, ele foi muito elogiado pelo Rondon, pelo serviço no SPI. Né? E aqui chegou já como um tipo de curandeiro, médico, o Alquinder trabalhando na farmácia popular, isso há muitos anos atrás, lembra, e eu coloquei isso no artigo, de receber as receitas do doutor Mandacaru, que vinha ali escrito na folha de caderno. Né? E preparava os remédios que o doutor receitava. Então era muito interessante. E também encontrei nas minhas pesquisas que em 1926 também ele teve problema com o Conselho Regional de Medicina no Rio de Janeiro, por exercer legalmente a medicina, se não me engano, na Rua da Abolição.
Se tivesse aqui, se fosse hoje, estava preso, né?
Exatamente.
Mas certamente fez muito bem para as pessoas. E, seu Alquinda, quais são as suas considerações aí desses 80 anos, né? Sua mensagem para o povo de Dourados?
Eu acho que Dourados está sendo beneficiado hoje pela administração do Murilo, fazendo essas aberturas aí de festiva, que isso vem fazer com o jovem precisava assumir uma responsabilidade, porque, por enquanto, estão entrevistando só os velhos, os pioneiros, mas nós já temos que ir pensando no jovem. O jovem precisa acompanhar de perto assumir esse compromisso, porque é muito importante, está havendo uma transformação. Nós estamos nos anos 80, então... 80 anos, daqui a pouco já não estamos mais aqui. Então, o jovem, né, por exemplo, eu acho que eu brigo com meu filho porque não se interessa muito pela cidade. Isso é muito triste. Eu acho que o jovem deveria assumir. E que eles confiem que Dourados é uma cidade pujante. Como Dourados, ninguém segura mais. Ela está no auge da sua força. E, então, eu espero que isso seja feito pelos jovens. E desejar a todos os douradenses e o povo em geral, pela oportunidade de Dourados comemorar 80 anos com uma Brilha Dourados. Isso pelo prefeito Murilo, que é uma pessoa que tem mudado ele mudou a página de Dourados. Hoje Dourados é outra cidade.
Muito bem, seu Alquinda, queremos, é um prazer em conhecê-lo, viu? Acho que o senhor está tão bem com 82 anos que eu acho que os 100 anos nós vamos fazer outra entrevista.
Se Deus quiser.
Os 100 anos de Dourados, vamos fazer uma outra entrevista.
90 eu quero chegar. Né?
Obrigado, Rosemar, também. Nós vamos agora fazer um breve intervalo. Já retornamos no terceiro bloco com a entrevista com o prefeito municipal.
Programa Ponto de Vista.